Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Seja muito bem-vindo. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje é totalmente dedicado aos autores e à literatura indígena. Márcia Cambeba, Eliane Potiguar, Edgar Borges e Daniel Munduruku são alguns dos nomes que estão aqui com a gente.
Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Anomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé.
Os estudiosos consideram a década de 1990 como um marco para a literatura indígena no Brasil. A produção de textos por indígenas floresceu e entrou o século XXI como um movimento literário reconhecido e vai além. É uma forma de manifestação política, de afirmação de identidade e de cidadania. A produção textual indígena ajuda a recontar a história do Brasil a partir de uma perspectiva diferente da narrativa oficial, que ainda segue os modelos europeus. Para muitos autores, a literatura ajuda a divulgar a contribuição dos povos nativos para a construção da identidade brasileira. Diante da imensidão de etnias e povos nativos que vivem no Brasil, o número de escritores indígenas publicando ainda é pequeno, mas é consistente e está distribuído por todo o território brasileiro. O Autores e Livros de hoje, então, vai apresentar algum desses escritores e escritoras que manifestam a arte da escrita em diversos gêneros e formas. Convidamos você a conhecer esses narradores, contistas, poetas, ensaístas e compositores. Homens e mulheres de diversos cantos do Brasil que honram sua ancestralidade e utilizam a literatura para tirar os povos nativos da margem da história. Como diz o escritor Cacau Heraja Cupé, a literatura é uma ferramenta de propagação de valores e de visão de mundo dos povos indígenas para muita gente, ampliando o poder de difusão de uma diversidade de saberes. Torna-se assim, mais do que uma afirmação de identidade e autoestima, uma forma de preservar conhecimentos e de resistência. Vamos juntos, então, conhecer mais dessa riqueza da nossa literatura. A gente começa falando de Daniel Munduruku. Escritor e educador, nasceu em Belém em 1964. Durante a década de 1970, sofreu preconceito e incompreensão e foi proibido, na escola, de falar sua língua original e de praticar sua cultura. Mas nada disso o impediu de seguir estudando. Ele cursou História, Filosofia e Psicologia, tem mestrado e doutorado na área da educação e um pós-doutorado em Linguística. Seus textos acadêmicos abordam principalmente questões educacionais, identitárias, culturais e linguísticas do seu povo, Munduruku. É autor de 54 livros, sendo boa parte classificados como literatura para jovens e adolescentes, todos eles com temáticas indígenas e debates sociais importantes. Entre as suas obras para crianças, o destaque fica para o livro Meu Avô Apolinário, de 2001, livro que resgata parte da vida e do seu relacionamento com o avô Apolinário, um velho índio do povo Munduruku que contava histórias dos espíritos ancestrais. As histórias deste livro descrevem a própria trajetória do autor e a descoberta de suas raízes indígenas através dos ensinamentos do seu avô. Daniel Munduruku já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por sua obra literária, entre eles o Jabuti e o Prêmio da Academia Brasileira de Letras. Neste ano, Munduruku teve 3 livros indicados ao Prêmio Jabuti em 2 categorias diferentes e concorreu a 1 vaga na Academia Brasileira de Letras. Outro nome de destaque é Cacau Heraja Cupé. De origem tapuia, escritor ambientalista e conferencista, Cacá é o fundador do Instituto Araputi, organização voltada para a difusão dos valores sagrados e éticos da cultura indígena. O Herá desenvolve um extenso trabalho de pesquisa sobre a formação do Brasil, narrando do ponto de vista de povos indígenas anteriores à colonização europeia. É autor dos livros A Terra dos Mil Povos, História Indígena do Brasil Contada por um Índio, e As Fabulosas Fábulas de Iauaretê. Qual a importância da literatura indígena? O programa Autores e Livros fez essa pergunta para diversos escritores. 3 deles, um homem e 2 mulheres, falam sobre a escrita, identidade, visibilidade e a consciência de que cada escritor indígena traz dentro de si a voz de todo o seu povo. Márcia Cambeba, da etnia Omaguá Cambeba, nasceu numa aldeia ticuna, onde viveu até os 8 anos de idade, quando se mudou com a família para a cidade. Graduou-se em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas, fez o mestrado na Universidade Federal do Amazonas. Sua poesia mostra semelhanças com a literatura de cordel e reflete a violência contra os povos indígenas e os conflitos trazidos pela vida na cidade. Márcia Cambeba acredita que a literatura indígena é uma ferramenta que permite a aproximação entre os não indígenas e os povos originários.
Olá, sou Márcia Cambeba. Sou do povo Omaguá Cambeba, do Amazonas. Estou falando diretamente do estado do Pará, de Castanhal, onde moro. Sou poeta, escritora, ativista, compositora e palestrante de assuntos indígenas e ambientais. Eu venho falar sobre a importância da literatura indígena, a importância dos escritores indígenas. Por que nós escrevemos literatura indígena? Nós escrevemos justamente porque é importante que se tenha o olhar daqueles que vivem e sentem essa luta diariamente. É importante que se tenha o olhar daqueles que vivem no território e que vivenciam essa territorialidade diariamente. A literatura indígena é escrita todos os dias, no barulho do rio, no vai e vem das canoas, no coaxá do sapo, no barulho das árvores que se movimentam com o vento. Isso é literatura. A nossa literatura é escrita pela memória dos anciões, que nos contam as realidades vividas, as lutas sofridas diariamente, para resistirem e para que nós pudéssemos estar aqui hoje, fazendo e desenhando essa memória, tornando ela uma memória escrita, traduzida em forma de letra, signo linguístico. Aprendemos o português, a falar o português e a escrever o português, e hoje ele se torna uma ferramenta para a nossa forma de interligar mundos, unindo pontes entre aldeia e cidade. Não deixamos de ser quem somos, a nossa essência continua aqui, dentro de nós. A nossa língua materna foi ameaçada, mas resistiu junto com nossos corpos e nossos espíritos e nossa presença nesse planeta. Por tudo isso, a literatura indígena escrita pelos povos originários é necessária e precisa ser trabalhada em sala de aula do jeito certo, como a gente procura apresentar à sociedade não indígena. Por tudo isso, é importante, sim, ler e escrever literatura indígena. Eu escrevo estilo poesia, estilo texto literário, texto acadêmico, prosa, enfim, eu contos, eu escrevo em vários estilos. E a minha literatura, ela tem contribuído muito nas escolas e também nas universidades. E isso é fundamental, porque ao passo que uma criança lê uma poesia, lê um texto, seja ele crônica, seja ele de cunho universitário, artigo, eu também escrevo artigos, é necessário que as pessoas leiam, porque a partir daí a gente consegue ter uma conversa entre mundos, uma reflexão crítica da nossa própria forma, de como nós estamos sentindo, olhando e trabalhando com essa literatura indígena. E como que a gente percebe os povos originários? Hoje tão sofridos e tão violentados, né? Então é importante isso, é importante escrever, é importante ler, é importante trabalhar essa literatura. Por tudo isso, eu agradeço esse espaço de escuta aqui apresentado para nós. Muito grata.
E você vai ter a chance de conhecer mais sobre a poesia de Márcia Cambeba ainda hoje, no quadro Encantos Diversos, com Marluce Ribeiro. Edgar Borges, escritor, jornalista e produtor cultural de Boa Vista, chama a atenção para um aspecto importante da literatura indígena: a capacidade de reformular a imagem que a sociedade brasileira tem de si mesma.
A literatura indígena que está sendo veiculada, que começou a ser veiculada nos últimos anos, ela representa, muito além de um fato inspirador, muito além de culturas, digamos, nativas, ela representa um fortalecimento da identidade dos povos indígenas. Se a gente levar em conta que durante 500 e poucos anos, ser indígena era algo considerado negativo, quando as pessoas começam a se apresentar como parte nativo, representantes, integrantes de comunidades, olha, imagina o que isso não representa de maneira geral para quem tá, para quem é leitor, para quem é consumidor. A gente viabiliza uma reformulação da identidade nacional. Isso num sentido amplo, né? Num sentido mais micro, do livro a livro, digamos assim, a gente consegue levar as histórias dos povos que estavam no que hoje é Brasil, para pessoas que não sabiam e talvez nunca soubessem dessas histórias. Assim, é um processo árduo, pesado, dolorido. Aqui em Roraima, nós temos algumas pessoas que trabalham mais diretamente com essa temática, e vêm produzindo com essa temática, e é muito sofrido, porque se para quem está na cidade se autodenomina branco, preto, não indígena, é um processo difícil editar, imagina para a pessoa da comunidade como é complicado. Então, quando uma voz indígena se levanta e fala das nossas histórias, das nossas origens, isso é muito importante. Em todos os aspectos que a gente considerar, do econômico, do social, do artístico, é fundamental que as pessoas leiam essas histórias e também é fundamental que as pessoas continuem insistindo em produzir essas histórias.
A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua falando de literatura produzida por indígenas.
Estamos apresentando Autores e Livros.